Amém, queridos? Nessa noite eu quero falar sobre crescimento. E existem vários tipos de crescimento. Existe crescimento da igreja, existe crescimento de ministérios, existe crescimento de empresas. Mas eu quero falar sobre um crescimento pessoal. E todos nós devemos crescer. Alguns podem pensar, pastor, mas eu já sou bastante crescidinho. É, eu sei, estou vendo. Mas eu quero falar nessa noite sobre um nível de crescimento que não tem a ver com crescimento físico, mas tem a ver com crescimento daquilo que Deus espera de nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus espera que nós cresçamos. Quem quer crescer aqui? Crescimento é um trabalho contínuo. Crescimento é algo que nós devemos estar atentos para podermos completar aquilo que Deus prepara para nós. Eu quero ler um texto em 2 carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 18. Nós vamos entender com o que Deus espera, como nós devemos crescer, como nós devemos avançar. E eu creio que Deus vai liberar uma unção poderosa nessa noite em nossa vida, para que essa unção nos aleve a uma rota de crescimento contínuo, constante, aonde nós vamos amadurecer. Amém? Está escrito assim, 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Se você já achou, diga amém. Glória a Deus. Se você não achou, tem um crente do seu lado. Não se assuste com ele. Leia junto com ele, está escrito assim: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Vamos ler de novo, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos por um instante, por favor. Espírito Santo de Deus, nós expomos novamente a Tua palavra e precisamos da Tua unção para que a revelação produza em nós o crescimento desejado através da Tua palavra. Por isso, Pai, nessa noite nós queremos avançar. Nós não queremos ser ouvintes, mas queremos entrar numa rota de praticar, de ouvir, de sermos transformados, aonde a rota de crescimento, ela aponte para Ti, e cada vez mais o Senhor Jesus seja formado em nós. Por isso, Pai, dá-nos entendimento para ver, dá-nos graça para nos encher, nós podemos olhar para nós mesmos e ver a nossa condição, para que através dessa posição possamos prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo em nós. Por isso, Espírito Santo, opere em nossa vida de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pedro está nos ensinando um aspecto importante nessa noite, através dessa palavra, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque crescimento em Deus não está ligado em estatura física, mas crescimento está totalmente ligado a quanto Cristo está sendo formado em nós. O princípio de crescimento dentro do padrão da palavra, e dentro daquilo que o Espírito Santo quer operar em nós, é: nós crescemos à medida que Cristo cresce em nós. Nós podemos crescer no corpo, nós podemos crescer no nosso intelecto, e mesmo assim sermos crianças espiritualmente. E para chegar a um nível de maturidade que Deus quer nos levar nesse tempo, nós estamos aprendendo tanta coisa nesse ano, estamos aprendendo sobre comunhão tem, sabe, aberto os nossos olhos para muitas coisas. Há um grande mover que nós temos visto nesses dias, e eu quero falar algo com muito amor: quanta graça e quanta unção Deus tem liberado sobre nós. Quantos aqui já participaram de cultos maravilhosos que tivemos aqui nesse lugar? Cultos fantásticos, revelações poderosas de Deus através da palavra. Podemos ouvir tudo isso e ainda não crescer. Podemos estar num ambiente, podemos ver as coisas de Deus, podemos ouvir falar de Deus, mas a nossa vida pessoal continuar estagnada. E Deus não te chamou para estar estagnado, Deus te chamou para crescer. E crescimento deve ser contínuo e diário. Crescimento deve ser algo que deve ser visto. Quem aqui tem filhos maiores de 10 anos? Ele nasceu com 10 anos? Fala para a pessoa que está do seu lado, ninguém nasce feito. Nós temos que entender esse princípio. Ninguém nasce completo. Ninguém nasce com a estatura perfeita, mas devemos caminhar para alcançar isso. Naturalmente é assim, espiritualmente também. Nós crescemos à medida que Cristo está sendo formado em nós. Crescemos, devemos, antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Pastor, como é que eu sei se eu cresci ou não? Como é que eu sei se eu estou na estatura certa ou não? Olha para o lado aí. Pergunta para ele, você está vendo Cristo em mim? Olha forte, olha forte. Se manifestar é outra coisa. Não, porque tem isso também, às vezes você olha, né? Você pega certo. Mas à medida que Cristo é visto, é a medida na qual você tem crescido. Fala para o pessoal que está do seu lado, o crescimento no reino de Deus está ligado a quanto você cresceu na graça e no conhecimento de Cristo. O que, que é graça mesmo? Que é graça mesmo? Favor imerecido de Deus. E ele está falando que nós devemos crescer na graça. A graça de Deus é manifesta através do Espírito Santo. A graça de Deus é manifesta através do mover do Espírito Santo. À medida que nós vamos crescendo e tendo intimidade com Jesus e deixando o Espírito Santo mover em nós, graça é liberada. Poder de Deus é liberado. Poder faz parte da graça. Nós não temos poder em nós mesmos, mas à medida que nós crescemos no poder de Deus, na revelação da unção de Deus em nossa vida, nós estamos crescendo em graça. Quantos aqui querem crescer em graça? Então fala para o teu irmão, para crescer em graça, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. E à medida que Ele te revela Jesus, Ele libera o poder de Jesus, a graça que há em Jesus toca a sua vida. Amém? Então devemos crescer na graça. Graça manifesta quando o Espírito Santo opera em nossa vida. Mas ele não fala só para crescer em graça. Porque graça vem com a manifestação do Espírito. Mas ele diz aqui, esse E que está ali, é uma palavra que produz somatória. Devemos crescer graça e conhecimento. Graça mais conhecimento. E conhecimento é algo que deve ser cada vez mais revelado através da palavra de Deus. Conhecimento é o ato ou o efeito de conhecer. Você pode ter conhecimento superficial ou você pode ter um conhecimento real de ouvir falar. Por exemplo, eu posso andar com Christian. Eu conheço o Christian pelo que falam dele. Mas eu posso conhecer o Christian porque eu ando com ele. E é muito diferente. E nós queremos, e é isso que eu quero trabalhar nessa noite. É muito diferente conhecer de ouvir falar ou de estar no ambiente do que conhecer de andar junto. Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora não é mais o que falam, é o que eu vejo, é o que eu ouço, é o que eu experimento, é o que eu como, é a minha vida que mostra quem tu és. Conhecimento é adquirido através da revelação de Deus, através da sua palavra. Quanto mais conhecemos, mais crescemos. E Pedro então está nos ensinando, nos exortando que nós devemos crescer. E cada vez mais devemos buscar isso. Há um engano quem acha que crescimento é natural. Há um engano quem acha que como uma pessoa natural cresce, assim também vai ser a nossa vida espiritual, vamos crescer. Sabe o que é, Cristian? Nós temos que crescer assim. Vamos estar na igreja, aí vai ter lá na cela, vamos ter um momento de oração. Aí às vezes a gente vai lá no monte, ajuda, ajuda. Mas isso é crescimento? Não. Crescimento tem a ver com a forma como você lida com as coisas de Deus, na busca, no desejo, na fome. Como uma criança natural cresce? Nós estamos vendo alguns bebês chorando aqui. Com certeza, qual é o motivo do choro para alguns? Fome. Fome é que é o quê? Quem tem fome quer comida. Crescimento espiritual exige uma fome. Pergunta para o teu irmão, você quer crescer nesses dias? Como é que está a tua fome? Porque é a tua fome que vai definir o quanto você vai buscar para crescer. Quem quer crescer aqui? Quem quer ter experiência com expulsar demônios aqui? Quem quer ter experiência de ressuscitar mortos? O que você precisa para ressuscitar mortos? Do morto. Você precisa ter um morto. Mas, presta atenção. A experiência para crescer, ninguém vai chegar lá e ressuscitar um morto do nada. Precisa crescer. As coisas de Deus estão em uma rota de crescimento. Tudo que Deus criou segue um crescimento, um caminhar para crescimento. Você foi criado por Deus para crescer. E eu quero falar algo para você com muito amor. Deus não te fez perfeito. No plano dele, por causa do pecado e através de Jesus, ele nos leva à perfeição. Fala para o teu irmão, infelizmente você não é perfeito. Mas vai ficar. Profetiza em nome de Jesus. Amém? É uma verdade. O Espírito Santo vai nos levar para um caminho de perfeição. Mas eu quero mostrar alguns pontos relevantes antes de eu entrar nos fundamentos e nos princípios. Já falei, ninguém nasce completo. Há um equívoco achar que está tudo certo. Há um equívoco achar que está tudo bem. Há um equívoco não entendendo que nós devemos mudar as nossas ações para crescer. Porque o crescimento vem pelo curso natural. Porque se não for por isso, vai gerar anormalidades. Alguém já viu alguém que tem uma parte do corpo que cresceu mais que o outro? Alguém já viu isso? Eu já vi esses dias, eu vi uma foto de uma pessoa que por causa de um tumor, o pescoço cresceu muito mais do que deveria, e você olha para ele e você vê uma bola em volta do pescoço. Aquilo é uma anomalia, é uma deformidade. E nós temos que entender que não adianta nós acharmos que Deus vai vir com a vara dele, plim, 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 plé, plá, plum. Você vai ficar pronto e perfeito. Porque Deus ama você, e ele escolheu uma rota, um caminho para você crescer. Nós estamos crescendo na comunhão, nós começamos ouvindo de comunhão no início do ano, apontando para aquilo que seria, mas ainda não chegamos lá. Nós vamos chegar em nome de Jesus. Comunhão não vai ser conhecimento, comunhão vai ser realidade em nossa vida, porque nós estamos crescendo nela. Nós não estamos falando, para mim, nós já sabemos tudo de comunhão, não sabemos não, mas nós estamos caminhando, e os ambientes que estão sendo produzidos pela comunhão apontam para o caminho de crescimento. Mas a nossa vida pessoal também deve apontar para isso. Segundo, não existe crescimento instantâneo. Não adianta achar que por uma ação de Deus você vai resolver todos os seus problemas de uma vez. Não. Tudo no reino segue um caminho de crescimento. Fala para quem está do seu lado isso. No reino, tudo começa para crescer. Fala para outra pessoa. No reino, tudo começa para crescer. Vamos dar prova disso? Os próprios fundamentos. Alguém pode falar um fundamento da palavra? Um dos fundamentos do reino? Um de cada vez, falar tudo junto, em bola. Credo. Um fundamento, eu não vou chamar os universitários. Hã? Corpo não é fundamento. Fé, uai, dá um... Fé é fundamento? Fé é um fundamento, claro, fundamento de fé. É um dos fundamentos do cristianismo. Fala pro teu irmão, nós precisamos conhecer os fundamentos. Fala para ele, se você não conhecer os fundamentos, não tem crescimento. O O que é fundamento mesmo? Fala para o teu irmão, fundamento é aquilo que é implantado para você poder crescer em cima daquilo. Tem um engenheiro aqui, eu não sei a parte técnica, o nome técnico nisso, mas todo fundamento é colocado para você poder edificar alguma coisa sobre o fundamento. Então, fundamento é aquilo que te dá base. Fundamento é aquilo que sustenta. Fundamento é aquilo que dá alicerce. E os fundamentos do cristianismo precisam crescer. Por exemplo, fé. Abra sua Bíblia lá. Ô, Jesus, Romanos 1,17. Quero contar um segredo para você. Não existe crescimento sem fundamento. Falei em aramaico, vou repetir em português. Não existe crescimento sem fundamento. Fala pro teu irmão, para você crescer em Cristo Jesus, os fundamentos, você tem que conhecê-los, porque Deus vai edificar você em cima desses fundamentos. Posso ouvir um amém? Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em... Fala para o teu irmão, você precisa crescer na fé. Fé é um fundamento. Até os fundamentos precisam crescer. E ele termina o versículo, mas o justo viverá pela fé. A fé em si mesma, ela não é estática. A fé em si mesma, ela não está parada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a... palavra. Quanto mais eu ouço, quanto mais eu capto, quanto mais eu prendo a palavra em mim, a minha fé é aumentada e essa fé me leva a crescer. Então, estou falando coisa, estou no beabá do evangelho ainda, vou para outro nível daqui a pouco. Outro fundamento, quem fez seminário aqui, Siloé? Nesse ano, levanta a mão. Senhor, levanta os alunos do seminário nessa noite, em nome de Jesus. Santificação é um dos fundamentos principais que nós devemos entender. Santificação, Hebreus 12, 14. Nós vamos ler bastante a Bíblia. Se você não está acostumado com ela, hoje você vai ficar amigão dela. Vamos lá, Hebreus 12, 14. Logo depois de Gênesis. Fundamentos que vão, que devem entrar num caminho, numa ordem para o crescimento. Hebreus 12, 14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação. Devemos de todo tempo crescer na santificação. Por quê? Fala para o teu irmão, se você não crescer na santificação, termina o versículo aí para ele. Sem a qual ninguém verá. Quem quer ver o Senhor aqui? Pergunta para ele, o quanto você quer ver? Precisa santificar. O que é santificação mesmo? Vamos já rasgar o verbo aqui. Tudo. O que é santificação? É viver separado, se consagrando, buscando ao Senhor. Cada vez mais, não o mundo em você, cada vez mais o reino em você. Fala para o teu irmão, cada vez que o reino cresce em você, você se torna mais santo. Amém? Quantos querem que o reino cresça em você? Esse é o princípio de santificação. Você percebe? Até os fundamentos que Deus estabeleceu para nós sermos edificados, elas estão num crescimento, numa rota de crescimento. Por exemplo, a nossa jornada. Fala para o teu irmão, a tua jornada nessa terra também está em crescimento. Abre lá em Provérbios, no capítulo 4, no verso 18. Pastor, até minha caminhada tem que crescer? Tem. Porque se isso não estiver acontecendo, nós estamos parados no tempo. Crescimento. Crescimento. Fala para o teu irmão, nós vamos crescer nesses dias. Vocês estão aqui? Está escrito assim: mas a vereda do justo. O que é vereda? A jornada, o caminho. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu não sei como você está nesses dias, mas uma coisa eu sei, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, Deus vai te levar para uma rota de crescimento, aonde cada vez mais a glória dele vai encher você, ao ponto de você ter uma convicção, não sou mais eu, mas é Cristo em mim. Falta, irmão, você só vai ser crescido, quando você tiver uma convicção em você, não mais eu, mas Cristo em mim. Fala para o outro, não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Fala por detrás, não mais eu, mas Cristo em mim. Amém, queridos? Nós vamos, isso é crescer. Isso é ter maturidade. Nós temos uma rede, ruios, mas eu quero expressar, deixar bem claro. Nós estamos no caminho de amadurecimento. Filhos maduros é aquele que expressa o caráter do Pai. Quem foi que expressou o caráter do Pai? Jesus. Para ser maduro, Jesus tem que estar formado em nós. Porque no dia que Jesus estiver formado em nós, nós alcançamos a maturidade em Deus. Porque quando olharem para você, vão ver o Pai. Porque quando olharem para a tua vida, vão ver o Senhor. Assim é o coração de Deus. Ele é Pai. Quantos pais tem aqui? Todo pai saudável, deixar bem claro, o saudável, quer ver seu filho crescer. Três amém. Todo pai, tem aqueles pais que não quer ver, não, minha eterna criança, não cresce não. Isso é a bênção do papai e da mamãe. Isso é imaturidade. E até inibe, prejudica. Mas um bom pai, aquele pai saudável, é aquele pai que trabalha para o crescimento do filho, para o filho ir mais longe, para o filho crescer. Assim Deus pensa ao teu respeito. Fala para a pessoa que está do seu lado, o Pai Deus espera e quer que você cresça nele. Quanto mais crescimento, mais reino. Quanto mais crescimento, maior glória. Quanto mais crescimento, maior vitória. Quem quer vencer aqui? Nós vamos crescer, nós vamos entrar numa roda, nós vamos começar a orar daqui a pouco, para falar, Senhor, eu não quero ser participante. Eu não quero ser simplesmente alguém participante das coisas. Eu quero efetivamente carregar as coisas que o Senhor tem dado para nós nesse tempo. Nós podemos participar de cultos, nós podemos ser o culto. É uma diferença muito grande de participar e ser. Nós podemos participar de moveres, nós podemos participar de passar pela presença, mas nós podemos carregar a presença. Pessoas que crescem, carregam a presença. Pessoas que não crescem, só passam, porque não têm habilidade para carregá-la. E nessa geração, e nesses dias, e nesse tempo, Deus vai nos levar para uma rota de crescimento, aonde nós vamos carregar a presença de Deus com a nossa vida. Amém? Quantos querem carregar a presença de Deus aqui? Outro fundamento, preciso terminar o fundamento. Oséias, no capítulo 3, ele fala, prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele está mostrando que até para conhecer Jesus, nós devemos prosseguir. Não podemos estar parados diariamente, nós devemos conhecer ao Senhor. Devemos caminhar em posição de conhecimento. Por exemplo, experiências espirituais. Falei de ressuscitar mortos aqui. Para ressuscitar os mortos é uma trajetória. Pode ser que na primeira, mas geralmente a nossa fé deve ser aumentada. Tem irmão que não consegue, sabe, orar por uma dor de cabeça. Tem irmão que se manifestar o demônio sai correndo. Já contei minha experiência aqui de demônios, não contei? Não, vou contar de novo. Estava lá na Cabo Antônio, manifestou um demônio, o João estava lá na frente. Falei, João... Estava vendo o óculos dele, eu falei, nem usava óculos naquela época ainda, pensa, estamos orando por ele. João, o demônio manifestou, e ele falou, pode deixar o diácono ora. Eu falei, pastor não vai fazer nada. Fiquei bravo com o pastor. E eu falei que o demônio estava manifestando lá, fazendo escarcéu. E ele falou que o diácono ia lá orar. Sabe o que aconteceu? O diácono foi lá, orou e expulsou. Eu falei, credo. E aí eu falei, fui para casa mal. Eu falei, Deus, nunca mais eu quero passar por isso. Tanto tempo de igreja. Velho de igreja, de escola dominical. Já passei pela Batista, Assembleia, o que você quiser. E na hora do vamos ver, na hora do cara a cara, não saiu nada. Aquilo produziu uma indignação santa na minha vida. Falei, Deus, nunca mais eu quero ver um demônio correr dele. Nunca mais eu quero ter medo dessas coisas. Lucas 10, 19, virou palavra revelada para mim. O que está escrito em Lucas 10, 19? Abra lá em Lucas 10, 19. Vai virar rema na sua vida hoje também essa palavra, em nome de Jesus. Lê para o seu irmão, por favor, mas lê com força, não da carne, mas do espírito. Para quem que ele deu? Para quem que ele deu? Para nós. Naquele dia eu comecei a orar e falar, Deus, muda a minha vida, transforma, sou imaturo demais. Dou conta disso aí não, preciso mudar a minha vida. Eu comecei a orar, eu falei, Deus, não posso perder mais nenhuma oportunidade. Continuei crescendo e buscando ao Senhor. Primeira experiência com demônios, real. Agora, de não fugir, de enfrentar no aspecto de tomar posição. 8 pessoas endemoniadas quase que ao mesmo tempo. 8. Uma estribuchava, não tem ninguém aqui comigo, mas tinha testemunha ali. Uma estribuchava, assim, de 10, por subir, sair do chão. Que a pessoa, de demônio, carregar essa pessoa e ficar batendo com ela no chão, subindo e batendo, subindo e batendo. Falei, olha que bonitinho. Não ficou um para contar a história aquele dia. Sabe o que eu quero dizer? Nós temos que crescer na experiência. Nós temos que crescer na revelação. Nós temos que crescer na graça. Sabe o que é crescer na graça? É crescer no mover do poder de Deus em nossa vida. O poder de Deus se manifesta na graça. Pergunta, irmão, o poder de Deus está se manifestando em você? E através de você? É diferente. Uma coisa é alguém pôr as mãos sobre você e o poder se manifestar e você recebe graça. Outra coisa é você carregar o poder de Deus e a graça de Deus e manifestar pela unção, não pela habilidade pessoal, porque nós não somos nada, mas porque quando crescemos, a graça de Deus e o poder de Deus se manifesta através de nós. E eu não sei qual a experiência que você tem com o poder e com a graça de Deus, mas nessa noite, Deus vai liberar uma unção que começa uma rota de crescimento, onde você vai carregar o poder de Deus na sua vida, amém? Nossa experiência com Deus tem que crescer. 2 Coríntios 3, 18, nós já sabemos, e como o rosto descoberto, como a imagem de um espelho, refletimos a imagem do Senhor de glória em glória. De glória em glória. Sabe o que é isso? Experiência com Deus. Cada experiência produz uma glória, e nós devemos crescer em experiência. Por isso que nós temos que entender que a experiência de ontem já nem serve mais para hoje. Fala para o teu irmão, o que você viveu ontem? Credo. Fala para o outro. Fala, a experiência do culto do domingo passado não serve mais para hoje. Tem graça nova para a tua vida nessa noite. Tem uma unção nova para a tua vida nessa noite. Tem palavra nova para a tua vida nessa noite. Para crescer, tem que comer da glória, da graça de Deus diariamente. Precisamos crescer. Como eu contei, um homem natural cresce. Precisamos crescer. Vou fazer uma pergunta para você. Vamos para o exemplo prático aqui. Quando uma pessoa deixa de comer naturalmente, ela fica forte? Um dia ela fica forte? Ficar um dia sem comer fica forte? 2 dias ela fica forte? 3 dias ela fica forte? Vamos pensar aqui. O estado do terceiro dia é pior ou melhor que 3 dias atrás? É muito pior. Por que ele fica? Fraco. Alguém consegue crescer na fraqueza? Alguém consegue crescer se não tiver alimento? Alguém consegue crescer se a vida não for adiante? Não. Assim também é nas coisas espirituais. Algumas pessoas, eu quero te encorajar nessa noite a caminhar para uma decisão de busca de crescimento, porque não depende de Deus. Se engana quem pensa que Deus vai fazer alguma coisa para você crescer. Tudo que você precisa para crescer, Deus já te deu. O que Ele espera é que nós tomemos posição nessa noite em fé e em atitude de falar: Senhor, eu quero crescer, a parada é comigo. O negócio é com eu quero crescer, eu quero buscar o Senhor, eu quero ter revelação de quem Tu és, eu não quero passar por momentos, eu quero carregar os momentos com a minha vida, eu quero ter as marcas de Cristo em mim. Pergunta para o teu irmão, quantas marcas de Cristo você já tem? Não é uma espinhazinha assim, anda? Um negócio assim, uma marca do encontro, uma cura, alguma coisa. Vocês vão carregar as marcas de Cristo. E são as marcas de Cristo em nós que apontam para quanto nós vamos crescer em Deus. Amém, queridos? Quantos querem crescer? Tem pessoas que vêm assim. Tem pessoas que comem no domingo. Uau! Forte! Unção, revelação, poder. Segunda que me aguarde. Mas parou de crescer. Parou de conhecer, parou de buscar, parou de comer da palavra. Segunda-feira ele fica um nível. Terça-feira ele está melhor que o domingo. Quarta-feira passa, credo. Quinta-feira, misericórdia. Sexta-feira, misericredo. Sábado, Jesus me acuda. Aí ele vem para o domingo. Você acha que ele fica mais forte que o domingo passado? Porque ele vai tentar receber alguma comida para recuperar o que perdeu na semana. Agora imagina esse processo de deterioração por caminhada. E Deus está vindo buscar uma igreja forte. Essa é uma geração forte. Fala para o teu irmão, você não entendeu ainda, mas esses dias, Deus está levantando você como igreja para ser forte. Receba as unções, receba as palavras, mas vai comer arroz e feijão na casa. Vai beber a água do Espírito na sua casa. Vai ter vida com Deus lá na sua casa. Vai ter realidade lá no seu trabalho. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Crescimento aponta para a conquista. Amém, queridos? Nós temos que buscar isso. Nossa vida cristã, nós temos que crescer. Pastor, até em que nível? Abra lá em Efésios 4:13. Vou mostrar um nível de maturidade e de crescimento no qual Deus está trabalhando em nossa vida. Desde a antiguidade, nem se viu, nem se ouviu, por um Deus que trabalha por aqueles que o... Por aqueles que o buscam. Fala para o teu irmão, quando você busca Ele, Deus trabalha por você. Quem quer Deus trabalhando por você? O que tem que fazer? Vamos chegar lá daqui a pouco. Lê para o teu irmão que está do seu lado aí, Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Fala para os irmãos, não tem saída. O fim dos seus dias, se você entrar em crescimento, perfeitura de Cristo, você vai ser perfeito como Cristo, você vai conhecer a plenitude de Cristo nesses dias, amém? Então fala para o teu irmão, nós só vamos crescer quando Jesus cresce em nós. Quanto mais Jesus é formado em nós, mais crescemos, amém? Uma das evidências do crescimento é quando não mais manifestamos a nós mesmos. Uma evidência que você está crescendo, tua carne está morrendo. Porque quando tua carne morre, mostra crescimento. E eu vou contar um segredinho para você. Crescer em Deus é morrer para você. Crescer em Deus é entrar numa rota onde o eu vai desaparecer. Hoje, pode ser que estão olhando para você e estão vendo uma pessoa natural. Mas daqui a pouquinho, que você vai crescer, vai aparecer outra pessoa. Quem? Jesus. Jesus. E eu vou falar com muito amor, tem muitas pessoas que querem Jesus. Eu vou contar um segredo para você. No reino, não adianta querer, tem que ser Jesus. Porque tem muita gente que quer, mas não é. E para crescer, tem que ser. E para crescer, tem que conhecer. E para crescer, tem que buscar. E para crescer, tem que ter fome de Deus. Amém, queridos? Porque quando crescemos, é aí que prevalecemos. As pessoas querem prevalecer sem crescimento. Não existe prevalecer sem crescer. Ou crescemos, ou não prevalecemos. Ou crescemos e prevalecemos na vida, ou ficamos defasados. Sabe que a palavra de Deus fala, o próprio Oséias que diz que nós devemos continuar e prosseguir em conhecer. Oséias fala, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Por que que nós podemos estar sendo destruídos? Podemos ser destruídos com qualquer circunstância que se levante contra nós, porque não temos conhecimento de Deus, porque não temos conhecimento de Jesus, nós podemos ser destruídos. E ele fala, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Aqui é um sinal para nós. Para crescer, nós temos que querer conhecer. Porque se nós rejeitarmos o conhecimento, a palavra fala que ele vai nos rejeitar. Fala para o teu irmão assim, está na hora de começar a conhecer. De verdade. Não de ouvir falar, mas de andar. Amém, queridos? Vamos dar um exemplo aqui, vamos dar para a prática. Pedro nos ensina que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. São dois pilares do crescimento, graça e conhecimento. Graça, manifestação do Espírito, conhecimento, palavra revelada. Vou repetir. Para crescer, nós temos que ter dois pilares, graça e conhecimento. Precisamos conhecer a graça e o conhecimento. Vamos falar de graça. Tem gente que tem a graça e não tem o conhecimento. Pode crescer assim? Só na graça e no conhecimento? Pode. Tem gente que é assim. Se você quer ver um exemplo disso, tem pessoas que só gostam de onde está o mover. Onde está o mover? Onde está o mover? Vamos lá, mover de Deus. E replay, ratatá, e sapatinho, helicóptero de fogo, o que tiver. Quem já viu helicóptero de fogo aqui? Levanta a mão de verdade, quem já viu. Eu já vi no encontro. E ela vinha e tu, 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 tu. Falei, Deus, dá uma bazuca rápido, pelo amor de Deus. Te dou uma bazuca para derrubar esse helicóptero aí. E vem profeta. E vem dar uma profetada na orelha. E eu falo, Deus, tem misericórdia. Já viu isso daí? Você já viu isso daí também? É? E olha só, e tem gente que vive disso. Tem gente que só está buscando mover unção, cultos especiais. Tem gente que só está buscando a liberação de unção. Onde tiver gente orando, vai lá, eu quero receber essa unção. Isso é só a manifestação da graça. Deus manifesta a graça dele? Claro que manifesta. Mas só a graça por si só não produz resultados de maturidade. Sabe por quê? Porque vira menino. Pessoas que crescem só na graça e não crescem no conhecimento... Ele vira só menino, que só tem uma experiência de receber unção, de cair, de babar, de gritar. Tem isso. Hoje de manhã estava lá no culto, alguém berrando lá, mas berrava com força. Perguntei de que rede que é isso. Eu falei, só Jesus na vida. Mas sabe o que é isso? Quem é menino nunca discerne as coisas espirituais, porque não tem conhecimento. Só tem mover. Só busca mover. Eu já tive vários liderados que falaram assim: pastor, o senhor não vai fazer um culto do mover do Espírito Santo, do batismo, das águas que vêm e atropelam? Eu falei: não, eu vou trazer a palavra que nos limpa. Porque a palavra é a água que nos limpa. Amém? E se a unção de Deus for de tal forma, de céus abertos, de liberação, de poder e de unção, vai ter. Mas você percebe, a pessoa não quer ter conhecimento, ela quer mover. Ela vai, vigília de tal igreja, vai. Vigília, campanha dos 40 dias, vai. Campanha daquilo, vai. Mas não tem conhecimento. Menino inconstante. Só tem alguma experiência de mover, mas não sabe distinguir nada. Não tem conhecimento de nada. Podemos crescer na graça e não no conhecimento. Ficamos meninos, inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Outro padrão, podemos crescer no conhecimento e não crescer na graça. Tem alguns irmãos que gostam de ler e devem crescer, e devem amar a leitura. Mas todo conhecimento deve ser seguido de uma liberação de vida. Tem gente que tem muita letra, conhece bastante, glória a Deus porque conhece. Mas só isso também não dá. Porque para conhecer Jesus, tem que ter o Espírito dele. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você dá um exemplo, qual foi a maior crise de Jesus? Os fariseus, muito conhecimento, mas não tinha a revelação do Espírito Santo. Fala para o teu irmão, conhecimento é vital. Seguido com a unção do Espírito Santo em nossa vida. Quantos querem isso nesse tempo? Fala para o teu irmão, para crescer... Precisa que crescer na graça e crescer no conhecimento. Amém, queridos? Agora, tem gente que não cresce nem na graça e nem no conhecimento. Sem comentários. Não cresce. Dá para crescer? Não. Aquilo que é pilar para crescer não tem. Não tem intimidade com Deus, não tem oração, não tem palavra, não conhece nada. Hã? Aí vem umas conversas tão terríveis, algumas... Aí pega os ditados do mundo e traz para a palavra. Jesus disse, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Aí dói na alma, né? Mas sabe por quê? Porque não tem graça e nem conhecimento. E aí acaba sendo inconstante, acaba criando umas coisas que só Jesus na vida. E sabe qual é o resultado de quem não cresce na graça e nem no conhecimento? Fica fraco. Aqui não tem ninguém, no cocai eu estou passando, estou orando forte. Mas sabe o que acontece? Gente fraca. Gente fraca, gente que não tem realidade, pessoas que, sabe, vivem, ela é facilmente induzida ao engano. Tem pessoas que, porque não conhecem a graça e não conhecem a palavra, é facilmente enredado pelo diabo, enganado, vive escandalizado, houve um pecado, o irmão pecou. Eu aprendi uma coisa essa semana, marcou minha vida. Fala pro teu irmão, quando alguém pecar... Pecado não tem a ver com você. Pecado tem a ver com Deus. Pare de ficar escandalizado com o pecado dos outros. Tem gente que fica escandalizado com o pecado. Ele pecou contra você? Não, pecou contra quem? Contra Deus. Mas nós temos a tendência de falar, que parada é essa? Como pode o irmão pecar, querido, ama? Gente madura, que cresceu, ama. Gente matura vive escandalizada, vive criticando. E aqui nós queremos entrar numa rota de crescimento. Por isso nós devemos crescer na graça. E com a graça, o favor de Deus em nossa vida, presta atenção, a graça e conhecimento têm duas coisas fundamentais. Com a graça, eu aprendo como Deus trabalha. A graça mostra o modo operante de Deus no reino. E o conhecimento mostra os princípios de como o reino funciona. São coisas diferentes. Uma coisa são os princípios como o reino é estabelecido. A graça é como Deus trabalha. É como Deus opera. Nós precisamos conhecer os princípios do reino e entender como Deus trabalha. E, porque entendemos como Deus trabalha, cooperamos sem atrapalhar. Amém, queridos? Então, por isso que o crescimento, nós devemos crescer nesses tempos. Ninguém cresce sozinho, fala para o teu irmão, ninguém cresce sozinho. Para um bebê crescer, quem ele precisa? Eu te credo. Perguntei de quem, não do quê, de quem? De pais. Por exemplo, para crescer na escolaridade, precisa de pais, professores também. Não embora os professores só transmitam ensino. Mas eu estou mostrando para você que ninguém pode crescer sozinho. Fala para o professor que está do seu lado. Se eu não entender quem você é, eu não cresço. Eu preciso de você para crescer. Me ajuda a crescer? Pergunta para o outro, você me ajuda a crescer? Amém, queridos? Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Quero, Senhor, para esse relógio. Fala para o teu irmão, para crescer, precisa de alguns elementos básicos. Vou falar de coisa básica, mas eu tenho que marcar isso aqui. Primeiro, precisa querer. Precisa querer. Para crescer no reino, precisa querer. Deus, não, já falei, Deus não vai vir aqui com uma vara, com um bordãozinho, vir aqui e fazer plif, plef, pluf. Eu não sei como que é do Magic Kingdom lá. O que, que a varinha faz? Lá esqueci, tem uma palavrinha que eles falam para vir uma mágica. Não tem mágica no reino de Deus. No reino de Deus, nós que queremos, que devemos querer, não vem de Deus, tem que vir de nós. Um desejo íntimo, tem que ter um desejo nosso no coração. Nessa noite eu não sei qual o teu conceito de crescimento que você estabeleceu para a tua vida, mas nessa noite eu quero trazer uma rota para você. Se você quiser e decidir nessa noite, você pode entrar num caminho de crescimento, onde o resultado não vai ser superficial, mas o resultado vai ser profundidade, vai ser largueza, vai ser aprovado, vai ser vitória, vai ser conhecimento, vai ser graça, revelação, autoridade. Vai ter coisas grandes no reino. Para quem cresce, Deus dá coisas grandes. Tem que vir de nós. Amém? Olha só o que Colossenses 3, 1 e 2 fala. Abra lá Colossenses 3. Para crescer, precisa querer. E aqui no querer, Colossenses nos dá uma boa ideia. Colossenses 3, 1 e 2, está escrito assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Qual a primeira ação que nós devemos ter? Buscai. Quantos aqui já foram ressuscitados com Cristo? Fala para o teu irmão, se você aceitou Jesus... Você ainda não sabe, mas eu estou ensinando. Se você já aceitou Jesus, você já ressuscitou com Ele. E se você já ressuscitou com Ele, tem uma ação nesse versículo que nós devemos viver. Buscai. E Ele não termina isso. No verso 2, e pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Para crescer, tem duas ações aqui. Buscar e pensar. Buscar. Quem esteve aqui quando o pastor Beto ministrou aqui há 3 semanas atrás? Ele falou sobre pedir, bater e buscar. Ele explicou o que é buscar, né? Buscar é nós termos o interesse de querer conhecer. É ter a necessidade de entender que nós devemos ir atrás, buscar. Quando você vai buscar algo, você está indo em direção de alguma coisa na qual você está buscando. Para buscar ao Senhor, nós devemos estar em direção, de ir em direção a Ele. Fala, para buscar a Deus, você precisa entrar numa rota de direção a Ele. Buscar produz crescimento. E Ele fala em pensar. Pensar é aquilo que envolve o nosso intelecto, a nossa mente. Eu vou ensinar um princípio aqui. Aquilo que é prioridade na sua mente... vai ser prioridade nas suas ações. Aquilo que você investe nos seus pensamentos, é aquilo que você vai viver nas suas ações. Por exemplo, quem só pensa em dinheiro, corre atrás de dinheiro. Quem só pensa em trabalho, só trabalha, 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 trabalha. Sabe o que eu quero dizer? Você age com aquilo que você vive pensando. E para crescer, pensar... deve ser uma rotina da nossa vida, porque se você começar a pensar que você precisa crescer em Deus, então você vai crescer em Deus. Quando você investe a tua mente dizendo, eu preciso crescer, eu preciso buscar, eu preciso, sabe, conhecer mais o Senhor, então as tuas ações vão ser de quem quer crescer. Fala pro teu irmão, precisa pensar, precisa buscar. Pergunta pro teu irmão, o que você está pensando? Pastor, o que tem na cantina hoje? Não tem nem cheiro daqui, né? Não dá para nem sentir. Lá nos núcleos, o cheiro invade um templo que para andar no Espírito, só Jesus na nossa vida. Hã? Mas aquilo que você pensa, é aquilo que é, se torna prioridade. Então, se você investir, se você entender que você precisa pensar em crescer, então você vai crescer. Primeiro ponto, decisão de querer. Segundo ponto, ler a palavra. Se você não lê a palavra, você não vai crescer, porque é a palavra que produz crescimento. É a palavra que nos traz conhecimento. Tiago 1:2, quem sabe? Isso, um de cada vez, sem tumultuar. Vou deixar você abrir. Fala alto aí para mim, Cristian. Credo. Lembra para o teu irmão que está escrito em Tiago 1:22. Fala para o outro. Você nunca mais vai esquecer esse versículo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. E olha o que ele fala, que quando a gente só se torna ouvinte, nós enganando-vos a vós mesmos. Tem alguém que só ouve a palavra de domingo? Quantos acham que aqui tem gente que só ouve a palavra? Quantos tem convicção e certeza? E a Bíblia fala que se a gente só ouvir, nós vamos estar nos enganando. Nós temos que praticar. Praticar a palavra produz crescimento. Nós temos que buscar isso. Sabe, um dia, Daniel, ele fala no capítulo 9, no verso 2, que lendo Jeremias, ele entendeu que a Israel ia ser, que o povo ia ser levado cativo por 70 anos pela Babilônia. E ele fala no verso 2, lendo o livro, entendi o que ia acontecer. Sabe o que ele estava buscando? Conhecimento. Sabe o que eu quero dizer? A palavra te faz crescer. Cadê sua Bíblia? Pega ela aí. Pode ser celular, iPad, iPod, não pode, o que você quiser. Desde que tenha a palavra aí. Para você crescer, isso aqui tem que sair de dentro. E você tem que ser ela em você. Eu não quero que você conheça a palavra. Aliás, não sou eu. O Senhor não quer que conheçamos a palavra. Ele quer que você seja a palavra. Para ser a palavra, tem que conhecer. Para ser a palavra, tem que ser revelada. Palavra e graça produz crescimento. Segundo, como é que a gente ativa a palavra em nossa vida? Orando. Orando. Quem aqui casou? Quem aqui é casado? Você já saiu casando? Olhei para você e quero casar. É assim que aconteceu? Quem casou assim? Minha avó diz que casou obrigada. E ela falou para mim, Fábio, eu não amava o seu avô. Casei obrigado. Tive 5 filhos. Imagina se amasse, ia ter uma creche. Pensa, só Jesus. Ninguém casa assim. Tem que conhecer. Mas como que a gente conhece? Conversando. Como é que a gente conversa com Deus? Ora, é básico, gente, isso são bases. Mas para crescer, nós temos que pôr em prática a base. Nós estamos recebendo tanta palavra boa, e nós temos que ouvir a palavra boa e pôr em prática aquilo que nós já devemos viver. Base, oração, orai sem cessar. Quantas vezes Daniel orava por dia? Quantas vezes? Deixa eu contar um segredo para você. Daniel se tornou governador de 40 cidades. E geralmente, se fosse nós íamos falar, não tenho tempo para orar. Porque como é que eu vou administrar 40 cidades? Mas sabe o que eu quero dizer? O cargo que ele assumiu não mudou a essência dele. E qual, sabe qual era a essência dele? Eu vou falar com o Pai 3 vezes ao dia. Nada muda isso. Pergunta do teu irmão, quantas vezes por dia você fala? Mas falar não é de dar notícia. Já viu isso? Noticiário do dia. Senhor, me abençoa, me guarda, eu vou fazer isso, me abençoa. Pai, eu vou fazer aquilo, me abençoa. Ó, Senhor, eu vou estudar para a prova, me abençoa. Isso é noticiário do que você espera que possa acontecer. Mas sabe como a gente conversa com Deus? Deus, estou na tua presença. Quero crescer, não sei como crescer, mas quero crescer. Estou indo trabalhar, quero ter experiência no trabalho. Eu não quero fazer por fazer. Eu quero ficar atento às coisas que o Senhor quer fazer através da minha vida. Espírito Santo, não deixa eu passar meu dia. Marca meu dia. Marca minha vida. Marca minha casa. Produz em mim uma glória que não é humana, mas vem de ti. Eu não quero, Espírito Santo, sabe o que eu estou fazendo? Estou orando. Estou buscando ao Senhor, quero te conhecer, quero olhar para as coisas e poder ver. A palavra fala que a terra está cheia da glória dele e os céus anunciam as obras das suas mãos. Eu quero aprender a olhar e não ficar vendo florzinha. Eu quero entender quem é o Senhor que fez todas essas coisas. Quero ter revelação, oração em todo tempo. Orai sem cessar. Quer crescer? Oração é a chave. Eu não sei como você está vivendo. Nós estamos entrando em comunhão, nós estamos vivendo, entrando, nós estamos caminhando pela comunhão, nós vamos crescer em comunhão, mas para crescer em comunhão, a comunhão começa, a comunhão com Deus e com o irmão. E para crescer em comunhão com Deus, tem que orar. O que é comunhão mesmo? Partilhar. O que você tem partilhado com Deus através da oração? Ou o que Deus tem partilhado com você, tornado comum aquilo que ele tem no coração dele com você? Eu faço essa pergunta para mim. O que Deus tem no coração dele que ele está compartilhando comigo? Significa que eu preciso ainda avançar em comunhão com ele. E posso falar uma coisa? O Espírito Santo quer revelar ele todinho para nós. Quem quer ter revelação do Senhor aqui? Outra coisa importante para crescer, já quero terminar e nós vamos orar. Valorize a casa de Deus. Aqui é um dos lugares que você vai crescer. Aqui é a extensão da sua casa. Aliás, aqui é a sua casa também. Mas Davi entendia muito bem isso. Sabe o que ele fala no Salmos 27, verso 4? Todo mundo conhece esse versículo, não é possível. Uma coisa peço e a buscarei. Que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Uma coisa peço e vou buscar. Eu quero a tua presença. Quero a tua casa. Quero habitar na tua presença. Quero habitar na tua casa. Quero estar ligado a ti. E o último aspecto, nós vamos levantar já. Nós temos que estar ligado entre nós. Ninguém cresce sozinho. Pega na mão do seu irmão aí. E abra a sua Bíblia em Efésios 4, 16. O que eu falei? Faz o seguinte, abre a sua Bíblia e depois pega na mão dele, por favor. Ô Jesus, salva eu. Ô, perdão, queridos. Abra a sua Bíblia em Efésios 4. Ô Jesus Cristo. Acharam? Dá a mão para ele agora, por favor. Eu vou ler. Olha só o que está escrito, Efésios 4, 16. Para crescer tem que estar ligado uns aos outros. Da qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. O que, que significa isso? Operação de cada um de nós. Quando nós estamos operando em conjunto, quando nós estamos operando em amor, em graça um com os outros, olha o que acontece, efetua o crescimento do corpo. Quando o corpo cresce, quem cresce? Quando o corpo cresce, quem cresce? Nós. Quando nós cooperamos uns com os outros, quando nós estamos ligados e trabalhando, segundo cada um fazendo a sua parte, nós estamos crescendo, efetua o crescimento do corpo para a sua edificação em amor. Se você quer crescer, você precisa desesperadamente amar quem está do seu lado. Porque é quem está do seu lado que vai cooperar no crescimento que você precisa. Ninguém cresce sozinho. Crente isolado nunca cresce. Por isso que fica imaturo. Por isso que fica fraco, porque está sozinho. Porque não discerne o corpo. Nós estamos falando isso desde janeiro. Comunhão do corpo produz crescimento. Para crescer, temos que amar as pessoas que estão do seu lado. Fala para o senhor que está do seu lado, eu preciso amar mais você. Eu vou amar mais você. Quantos querem amar mais? Vamos ficar em pé. Quantos querem crescer nessa noite? Aleluia. Aleluia. Crescimento. Queria que você fechasse os teus olhos nesse lugar. Tenho três apelos para fazer. Queria que você fechasse os teus olhos por um instante. Irmãos, nós podemos crescer e parar. Alguns começaram crescendo, terminaram parado. Crescimento é algo contínuo, constante, que nós devemos buscar em nossa vida. Essa palavra começa comigo nessa noite. Porque o que está em jogo é uma geração de Cristo na terra. Uma geração de homens e mulheres que vão expressar Cristo na terra. E para expressar Cristo na terra tem que crescer, crescer com vontade. Crescer entendendo que não é mais a minha vida, mas é a vida dele em mim. Não tem a ver com viver minha vida e comprar coisas e viajar ou fazer coisas naturais. Mas crescer tem a ver em diminuir. Eu cresço quando diminuo. E eu só diminuo quando ele cresce. Porque não adianta também ficar falando, não sou nada, não sou nada, não sou nada, se eu não tiver revelação de quem ele é. É à medida que eu conheço quem ele é, aí não tem jeito. Eu diminuo. Porque não se compara quem ele é com a nossa vida natural. Com quem somos naturalmente falando. Você não pode comparar Jesus com a nossa vida natural. É muito maior, é muito melhor, é muito mais poderoso, é muito mais vitorioso, é muito mais prazeroso. O natural pode ter um prazer natural, mas um crescimento em Deus tem um prazer inigualável, onde o ambiente é a presença dele te vestindo, aonde a natureza de quem ele é se manifesta na sua natureza, ao ponto de a sua natureza se tornar a natureza dele, ou seja, a natureza dele se tornar a nossa natureza. Para crescer, a natureza de Deus tem que ser implantada em nós através do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo quer fazer nessa noite em você. Colocar em você uma natureza dele através do Espírito. Aonde você vai crescer. Onde você vai buscar. Onde você vai conhecer. Queridos, eu estou convicto nessa palavra. Essa palavra, eu estou convicto nela. Eu quero crescer mais. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu não estou feliz em ficar muito normal, não, nesses dias. Não estou muito feliz em ficar fazendo coisas naturais nesses dias, não. Porque Deus tem liberado o céu sobre a nossa vida. Deus tem liberado tanta palavra, tanta unção, tanta revelação. Coisas espirituais estão acontecendo. E eu não quero passar, eu quero carregá-las. Eu já ministrei isso aqui uma vez. Eu não quero passar pela arca, eu quero carregar a arca. Eu quero carregar a arca. Mas para carregar a arca, eu não posso, não é qualquer um que carrega a arca. É todo aquele que cresce. À medida que Cristo vai sendo formado, a arca vai sendo estabelecida em nossa vida. Eu queria que você levantasse a sua voz no seu lugar, se comprometendo ou falando: Deus, nessa noite eu quero entrar num novo, uma nova rota de crescimento. Não num crescimento de comprar, conquistar coisas naturais, mas num crescimento onde a tua palavra vai crescer em minha vida, aonde eu vou ter revelação de ti, aonde eu não vou ficar feliz porque eu vou ouvir uma boa palavra, mas também vou ficar feliz porque eu vou te conhecer, de contigo andar, não de ouvir falar, mas de te experimentar, de te ouvir, de te discernir, de te conhecer, de teu espírito se revelar, de ouvir tua voz, de olhar para tua face, aonde eu vou te conhecer, em te contemplar a tua face, em olhar para ti e ver como o Senhor trabalha e ver como o Senhor opera. Eu quero crescer, eu não quero fazer do meu jeito, eu quero aprender a como faz do teu jeito, eu quero aprender como o Senhor age, eu quero entender o teu amor, eu quero entender a tua graça, eu quero entender a tua formosura, eu quero entender o teu poder, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Forma em mim, cresce em mim, Jesus. Jesus, eu te desejo em minha vida. Jesus, eu te desejo. Eu não quero simplesmente ver coisas, eu quero ser.